Insónia, com Sónia Santos. Não conte carneiros, conte histórias.
Boa noite, bem-vindo ao Insónia. A Associação Portuguesa contra a Obesidade Infantil tem um site oficial que vale a pena explorar. E por isso aconselho a apontar desde já o endereço deste site, www.apcoi.pt. Ali encontra toda a informação necessária para se convencer de que o excesso de peso é um problema que merece toda a nossa atenção. E também todo o nosso empenho no que respeita, por exemplo, à prevenção. Para mim, confesso, foi uma surpresa descobrir que a obesidade, em geral, é a segunda causa de morte no mundo, apesar de poder ser evitada. E está na origem de várias doenças graves, como a hipertensão, a diabetes, a doenças cardiovasculares, diferentes tipos de cancro. Por isso, e sem querer assustar ninguém, obviamente, mas é bom ganhar coragem para pensar no que é possível e urgente fazer a bem da saúde que todos valorizamos. E por isso, porque a saúde e a felicidade são tão importantes, a obesidade infantil é tema de conversa no Insónia. Se esta é uma realidade que conhece bem, eu conto consigo, 808-500-210, o número que pode ligar para partilhar o que sabe, o que viveu também, por exemplo, porque afinal há desafios que são lição de vida, não é? Para nós e para os outros. Há pouco falava-lhe do site da APCOI, um site que aconselho a apontar desde já, www.apcoi.pt, um site que vale a pena explorar. E comigo tenho precisamente o presidente da APCOI, o Mário Silva. Olá, Mário, boa noite.
Olá, muito boa noite, Sónia.
Obrigada, Mário, por estares neste Insónia em que conversamos sobre obesidade infantil. Teria mesmo, obviamente, que falar consigo para nos explicares um pouquinho. Portanto, para já, para quem não sabe, a APCOI, portanto, diariamente olha pelo futuro das crianças em Portugal, não é? A Associação Portuguesa contra a Obesidade Infantil. Mas o que é que faz a APCOI em concreto, Mário?
Ora, muito obrigado desde já pelo convite e respondendo então à sua pergunta, o que faz a APCOI concretamente? A APCOI faz, tal como o nome indica, combate a obesidade infantil, ou seja, combate este flagelo, esta epidemia, desde a raiz, ou seja, desde a infância. Ajuda as crianças a aprenderem hábitos mais saudáveis que lhes permitam não vir a passar por este problema de saúde, ou seja, faz prevenção, sobretudo nas escolas, concretamente.
Uma em cada três crianças tem excesso de peso em Portugal, não é, Mário?
Exatamente. Portanto, nós, para além de trabalharmos com as crianças no sentido de prevenir este problema, também estudamos. Portanto, a nossa equipa de investigação todos os anos também faz um dos maiores estudos nacionais nesta área do estado nutricional e dos estilos de vida das crianças. E essa é uma das conclusões do nosso mais recente estudo, que remete para o ano letivo anterior, portanto aquele que aconteceu o ano passado, numa amostra de mais de 17 mil crianças, uma em cada três tem excesso de peso e portanto estamos aqui a falar de praticamente 30% das crianças em Portugal estarem acima do peso que deveriam de ter para a sua idade, para a sua altura, enfim, estamos a falar aqui na faixa etária das crianças dos 2 aos 10 anos, portanto estão 30% estão acima do peso. São números alarmantes e, enfim, portanto, é a realidade no terreno e é uma realidade que já se arrasta há alguns anos. Felizmente, e esperemos também que tenhamos um papel, aliás, temos dados que o comprovam, sabemos que temos aqui um papel também fundamental para que estes dados não tenham aumentado nos últimos anos, pelo contrário, eles têm vindo a reduzir, ou seja, destas crianças que participam na nossa iniciativa Heróis da Fruta, Lanche Escolar Saudável, por exemplo, na última edição, as crianças que no início do projeto portanto, estavam num patamar portanto, de obesidade, nós conseguimos uma redução de quase 2%, portanto, e estas, ou seja, 2% das crianças que no início apresentavam aqui um percentil de obesidade, chegaram ao final do projeto já com um percentil abaixo e, portanto, já não estavam consideradas no patamar de obesidade. Portanto,
uau,
reduzimos
que bom.
Aqui.
É. Que bom, que bom.
São números animadores.
Diga-me uma coisa, a APCOI é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, fundada por uma comunidade de voluntários, não é? E temos aqui voluntários que enfim, que se mobilizam em torno desta responsabilidade, lá está, de transmitir hábitos e estilos de vida mais saudáveis às crianças, não é?
Exatamente.
Porquê, como é que surgiu a ideia de criar a APCOI? Como é que isto aconteceu?
Ora, eu costumo dizer que sou um dos culpados, porque de facto sou um dos sócios fundadores, e fui eu também o impulsionador, ou seja, a ideia partiu de mim, porque a minha área de trabalho, antes de estar inteiramente aqui dedicado a este projeto, era o marketing e a publicidade infantil, ligada aqui sobretudo a produtos alimentares muito nocivos para a saúde das crianças e dos adultos também. E portanto, eu costumo dizer que trabalhava do lado negro da força, do dark side, e portanto foi mesmo isso que me levou. O facto de estar no supermercado diariamente e ver crianças com excesso de peso pedirem aos pais para consumirem aqueles produtos por causa do brinde com a asinha dentro ou por causa da campanha, porque usava aquele boneco da televisão ou do filme e que os convencia, não é? Portanto, através destas técnicas de marketing, a pedirem e a implorarem muitas vezes e a fazerem a cabeça aos pais para levarem aqueles produtos, quando aqueles produtos não lhes iam acrescentar nada, pelo contrário, uhum. iam-lhes tirar saúde, foi isto que me fez despertar para a necessidade de deixar de fazer aquilo que estava a fazer, porque eticamente já não era possível continuar a fazer, e depois porque ao deparar-me com este problema fui perceber, enfim, qual é que era a dimensão deste problema, e percebi que isto é um problema mundial que tem aumentado nos últimos 40 anos a uma velocidade alucinante, muito relacionada com os estilos de vida, com estas influências, enfim, da sociedade em que vivemos, da publicidade, mas também do nosso estilo de vida acelerado, falta de tempo para cozinhar, enfim, muitos fatores que contribuem para que as crianças de hoje têm uma alimentação muito negativa logo desde os primeiros anos de vida. É impressionante as papas que são introduzidas logo com pouquíssimos meses, que são hipercalóricas, cheias de açúcar, etc. E nós vamos, no fundo, aqui formatando os paladares, vamos ensinando às crianças tudo errado. E quanto mais tarde nós começarmos a cultivar nas crianças os bons hábitos, mais difícil vai ser elas, portanto, adotarem esses hábitos para o resto da vida. E foi isso que nos levou a todos os que fazem parte da APCOI e da sua fundação, foi isso que nos levou a criar este movimento da sociedade civil para contribuirmos aqui, efetivamente, para uma sociedade mais saudável, para um futuro melhor para todos, porque este problema, e é importante referir este dado que já foi várias vezes repetido, é um dado da Organização Mundial de Saúde, mas que descreve muito bem a dimensão deste problema, que é esta geração de crianças, portanto esta geração agora com 10 anos, entre os 5, 6, 7, 8 anos até os 10 anos, esta geração de crianças é a primeira da história da humanidade que pode vir a morrer mais cedo do que os seus pais, porque a sua esperança média de vida está ameaçada por este estilo de vida louco, insustentável, que nós todos temos que, enfim, travar e mudar, e está ao alcance de todos, de todas as famílias. E é isso que nós estamos aqui a fazer, e de ano para ano, e já vamos fazer 7 anos, portanto este ano comemoramos 7 anos de existência, e com dados concretos que demonstram que é possível inverter esta tendência, e esta mensagem sempre que nós gostamos de passar, ou seja, este é um problema, ele existe, mas é possível travá-lo, é possível alterarmos o seu crescimento, invertermos aqui esta taxa de crescimento para que ela se torne uma taxa de decréscimo de ano para ano, até nós atingirmos novamente um estado normal aqui da saúde das nossas crianças, para que enfim, elas já não estejam em risco por causa deste problema, porque ele está relacionado com muitos problemas de saúde, com diabetes, doenças cardíacas. Nós temos crianças de 8 anos que têm doenças que, enfim, há pouquíssimos anos atrás só seriam normais, entre aspas, não é? Mas apareceriam a pessoas com 70 anos de idade, não é? Portanto, e agora aparecem em crianças de 8 anos.
Pois.
Portanto, é grave. Claro. Estamos a viver tempos loucos.
Claro que sim. Mário, agradeço-lhe imenso por já ter partilhado também a sua história, porque o seu gesto, sem dúvida, foi muito nobre, muito ético, e cada vez mais precisamos deste tipo de gestos, lá está. E obrigada, agradeço-lhe pessoalmente esse gesto e a formação da APCOI. Não, mesmo, é porque realmente é louvável. E agradeço-lhe, claro, também a sua presença aqui no Insónia. E olha, da minha parte, o que precisar para ajudar a APCOI, estarei à disposição.
E está a fazê-lo, a sua parte já está a fazer, que é a parte da divulgação. Aliás, não só o Insónia e a Sónia, concretamente, mas também a Rádio Renascença, que também é parceira deste projeto já há vários anos, e temos um agradecimento profundo também, porque é de facto serviço público.
Obrigada, Mário, por ter estado então no Insónia. Obrigada, boa noite.
Obrigado, Insónia, boa noite, obrigado.
Com Sónia Santos.
Conversamos nesta noite de Insónia hoje sobre obesidade infantil. O 808-500-210 está à sua disposição para participar na conversa. Falo agora com Tânia Furtado, nutricionista. Muito boa noite, Tânia.
Olá, boa noite, Sónia.
Tânia, obrigada por estar no Insónia.
Obrigada, eu.
Já falámos um pouco, obviamente, aqui com o Mário Silva da APCOI, presidente da APCOI, sobre esta necessidade, lá está, dos hábitos alimentares saudáveis, do exercício físico. Mas que dieta é que uma criança deve seguir para evitar... será diferente perguntar-lhe para evitar a obesidade do que para vencer a obesidade, não é? Portanto, são duas perguntas diferentes,
exatamente,
não é? Estamos são dois tipos de dieta diferentes.
Exatamente, estamos a falar de duas coisas distintas. O ideal seria apostar-se mais numa prevenção do excesso de peso. O que acontece, infelizmente, hoje em dia é que muitas crianças em Portugal já sofrem excesso de peso. Ou seja, nós sabemos, de acordo com os dados mais recentes, que uma em cada três crianças portuguesas sofre de excesso de peso e 17% sofrem de obesidade. A intervenção em termos de excesso de peso, tanto a nível médico como a nível nutricional, tenta sempre ser o mais personalizado possível, ou seja, direcionado para cada criança. Não há uma dieta tipo, uma dieta base, que todas as crianças com excesso de peso devam seguir. Obviamente que deve ter sempre como base a roda dos alimentos, os princípios básicos de uma alimentação saudável. E há sempre, obviamente, algumas recomendações base que todas as crianças devem seguir, como não sair de casa sem tomar o pequeno almoço, que é essencial para manter a energia ao longo do dia, para manter a concentração na escola, para manter também o apetite ao longo de todo o dia, incentivar as crianças a beberem água frequentemente, não só à refeição de almoço e jantar, mas também durante o resto do dia, porque assistimos muitas vezes que as crianças consomem bastantes refrigerantes, bastantes bebidas açucaradas, quando a bebida de eleição deve ser precisamente a água. E as crianças não cumprem as recomendações da ingestão de água que deveriam fazer. E depois falamos sempre aqui, obviamente, do incentivo do consumo de fruta, do consumo de legumes, que está muito aquém daquilo que seria o desejável. Não só para crianças com excesso de peso, mas como para as restantes crianças no geral. Sabemos que as crianças têm um consumo muito excessivo de fast food, de doces, de refrigerantes. 90% das nossas crianças consomem este tipo de alimentos pelo menos 4 vezes por semana, que é assustador, de acordo com os últimos dados da APCOI. E, portanto, a intervenção passa muito neste sentido, promover uma alimentação mais saudável, promover a redução do consumo deste tipo de alimentos tão calóricos, tão processados e sem qualquer tipo de interesse nutricional para as crianças. E, obviamente, também incentivar ao exercício físico.
Diga. Sim.
E outra coisa que eu acho que é bastante importante e que muitas vezes deve ser a base do tratamento, digamos assim, é explicar aos pais que eles são o modelo a seguir para as crianças. Ou seja, os pais devem sempre dar o exemplo. De nada adianta nós na consulta transmitirmos à criança que ela tem que consumir sopa diariamente, ao almoço e ao jantar, se depois ela verifica que em casa os pais não o fazem ou o restante família não o faz. A criança sente-se quase como castigada, como obrigada a fazê-lo e não compreende porque é que tem que consumir sopa. E se ela verificar que os restantes elementos da família o fazem, ela vai achar muito mais normal e vai aderir muito mais facilmente a essa prática. Portanto, os pais têm aqui um papel fundamental, os pais e também a escola, portanto, como modelos e como exemplo a seguir para a criança.
E quando falamos em dar o exemplo, é mesmo dar o exemplo, não é só dizer, olha, tens que comer sopa porque te faz bem,
sim,
não é?
Sim. Não é só, tem que comer sopa porque faz bem, mas porque é que a mãe e o pai não consomem também? É mesmo mostrar à criança, dar o exemplo, mostrar à criança que é importante, que aquela sopa tem as vitaminas, tem os minerais, tem os nutrientes que aquela criança precisa diariamente. E não só a criança, os adultos também precisam. E, portanto é fundamental aqui o papel dos pais. Depois queria também ressalvar aqui um movimento que foi lançado muito recentemente pelo Grupo Lusíadas, uma plataforma online, que foi lançada no passado dia 11 de outubro, que foi precisamente o dia em que se assinalou o Dia Mundial de Combate à Obesidade Infantil. O Grupo Lusíadas já tem há alguns anos uma plataforma online que é a Rota da Saúde, onde são disponibilizados muitos conteúdos gratuitos acerca das diversas temáticas em saúde. E no passado dia 11 foi então criada na Rota da Saúde uma área muito específica dedicada exclusivamente à obesidade infantil, com vários conteúdos, com informações, com conselhos direcionados aos pais, direcionados aos encarregados de educação, precisamente para ajudar, para informar acerca deste problema de saúde pública que estamos a viver hoje em dia.
Diga. Não quero interromper. Ia só dizer
que o mote desta campanha tem precisamente a ver com aquilo que o convidado anterior estava a falar. O mote desta campanha e o vídeo principal desta campanha indica-nos que a obesidade infantil ensina às crianças coisas que elas não deveriam saber. Uhum. Ou seja, obriga-as a ter que lidar com doenças que elas não deveriam ainda ter que saber o que é, nem deveriam experienciá-las, porque são doenças características da idade adulta.
Exato, nós podemos ver fotos de várias crianças. Temos o Vasco, que ainda não sabe fazer balões, mas já sabe tudo sobre hipertensão arterial.
Exatamente.
O Daniel, que ainda não aprendeu a tabuada, mas já sabe tudo sobre fígado gordo. A Joana ainda não sabe nadar, mas já sabe tudo sobre apneia do sono. A Margarida ainda não aprendeu a cantar, mas já sabe tudo sobre diabetes.
Infelizmente, temos cada vez mais crianças a sofrer deste tipo de patologias, de hipertensão arterial, diabetes, como consequência do excesso de peso, e que são doenças que há uns anos atrás não existiam nas crianças. Não havia crianças com hipertensão arterial, havia casos raríssimos. E hoje em dia estes números têm vindo cada vez mais a aumentar. E é nesse sentido que o Grupo Lusíadas quer então alertar aqui a população e fornecer algumas ferramentas que possam ajudar nesse sentido, algumas estratégias para incentivar para os pais conseguirem incentivar as crianças a consumirem legumes, por exemplo, a fazerem exercício ao ar livre. Temos também alguns artigos que explicam a origem dos alimentos, que também é muito importante, como incentivar as crianças a participar na preparação das refeições em casa, que é uma forma também de as incentivar depois a consumir as refeições que elas próprias preparam. E portanto vai muito neste sentido, dicas práticas e que podem talvez aqui fazer a diferença.
Para termos uma ideia, esta, enfim, porque lá está o Mário há pouco da Apocoi, uhum, falava que ele trabalhava no marketing, não é? E a tornar, sim, aliciantes todos aqueles, sim, produtos, alimentos, uhum, que se é que se podem chamar alimentos, mas pronto,
sim.
Produtos calóricos processados, portanto não acrescentam nada nutricionalmente. Claramente estes produtos, a diminuição de exercício físico, estarmos mais, uhum, tempo em frente à televisão ou em frente ao computador, portanto tudo isto veio contribuir para estes números que temos hoje em Portugal e no mundo de obesidade infantil.
Uhum.
Para termos uma ideia, e obviamente as crianças e os adultos gostam de doces,
sim,
e um docinho de vez em,
sim,
quando não faz mal a ninguém, como é óbvio, de vez em quando.
Para termos, de vez em quando, exatamente.
Exatamente. Para termos assim noção, quando, sim, é que uma criança deveria comer um destes maus alimentos, por exemplo?
Eu costumo dizer, muitas vezes na consulta de obesidade infantil, que esses alimentos, esses doces, os alimentos que nós sabemos que não são saudáveis, devem ser uma exceção e que nós devemos guardá-los para ocasiões especiais, para um jantar fora em família, para um aniversário, tentar durante a semana, durante os dias, digamos, normais, os dias de escola, fazer uma alimentação saudável, em que não vamos consumir chocolates, não vamos consumir bolos, refrigerantes, e num dia de festa, então, num dia especial, não termos que nos privar desses alimentos, que obviamente toda a gente gosta, e as crianças ainda mais. E, portanto, o que eu aconselho é, uma vez por semana, ou num dia festivo, abrir então uma exceção. Mas durante os dias, digamos que normais, a rotina normal, não fazer disso um hábito. Esses alimentos não devem ser a regra, devem ser a exceção. E, portanto, não proibir, mas também não fazer disso um hábito alimentar.
Eu tenho cá para mim, pode ser só uma ideia e uma noção errada, uhum, mas que, sim, enquanto se calhar se tem noção de que, sei lá, lá está um chocolate, portanto associa-se, uhum, logo às calorias e à gordura, uns batatas fritas, uhum, ou assim, mas por exemplo, uhum, no caso dos refrigerantes, uhum, será que há noção de que um refrigerante tem mesmo muito, mas muito, muito açúcar?
Muitas vezes não há, e eu acho que também é por isso que muitas famílias continuam a adquirir esse tipo de produtos para terem em casa e continuam a fornecê-los constantemente às refeições, às crianças. Acho que não há noção de que, por exemplo, uma lata de refrigerante chega a conter 4, 5 pacotes de açúcar. E podemos estar a falar, por exemplo, do típico iced tea, sem falar aqui em marcas, e que os pais associam ao chá, e como sendo uma coisa saudável, mas que na verdade não é chá, é água com alguns corantes e muito, muito açúcar.
Uhum.
E portanto, em termos nutricionais, não tem qualquer interesse, não tem qualquer tipo de vitaminas, não tem nada de bom, são calorias vazias. E muitas vezes esse tipo de bebidas vem substituir a água, que seria muito mais importante que as crianças consumissem.
Tânia, muito obrigada por ter estado nesta noite de insónia e ter também prestado aqui estes esclarecimentos. Eu acho que pelo menos,
obrigada,
esta questão do lá está, dos refrigerantes, porque noto,
uhum,
que no momento este as pessoas acharem, olha, deu um bom exemplo,
curiosamente,
que é chá e não tem nada a ver com chá. Exatamente.
É verdade.
Obrigada, Tânia. Sónia. Boa noite.
Uma
obrigada.
Boa noite, adeus, boa continuação. Com licença, boa noite.
Insónia. Na Renascença. Não conte carneiros. Conto histórias.
Nesta noite de insónia em que o tema é obesidade infantil, tenho agora ao telefone o Dr. Rui Ribeiro, especialista em obesidade infantil. Muito boa noite, doutor. Obrigada por estar no Insónia.
Boa noite, o prazer é meu. Viva.
Doutores, que soluções existem quando a dieta não resolve um problema de obesidade grave?
De uma forma geral, a dieta não, enfim, resultará numa minoria dos casos quando abordamos resultados a longo prazo, quer em adultos, quer em crianças. Em crianças não é muito diferente, embora o comportamento mais plástico e mais adaptável das crianças permita uma taxa de êxito maior. De qualquer forma, é de facto muito frequente que com medidas dietéticas não seja possível controlar o comportamento alimentar e físico de uma criança. É, devo já referir que a psicologia é uma especialidade que deverá também estar presente, ser envolvida neste tipo de tratamento, porque realmente, se queremos mudar comportamentos, a psicologia é a ciência do comportamento e tem alguns trunfos que podem ajudar as crianças. No entanto, mesmo assim, uma percentagem de casos elevada não responde. E, sobretudo, quando há patologias associadas graves, no caso de uma hipertensão, de uma diabetes, problemas ósseos que são bastante frequentes em função do excesso de peso, estas crianças precisam de ajuda mais diferenciada. E o que nós temos, e no nosso centro temos estas falências, existe um conjunto de tratamentos endoscópicos que podem ajudar, como por exemplo o balão intragástrico, que durante uma temporada vai de facto controlar a ingesta alimentar e calórica das crianças e pode ajudar a emagrecer, mas depois, claro, tem que ter o apoio da dietética, da psicologia, para manter o comportamento e para tentar manter o peso baixo. Em alguns casos mais graves, de maior intensidade, a própria cirurgia pode ter um papel a desempenhar. Estão relatados casos de cirurgia em crianças tão pequenas como 7 anos, 4 anos, mas são perfeitamente anedóticos, mas sobretudo a partir dos 14 anos, ou seja, já em adolescentes, é um tipo terapêutico hoje em dia bastante frequente e com resultados excepcionais.
O que é que se faz com esta cirurgia, doutor?
São cirurgias do tipo das que fazemos nos adultos, mas pronto, sobretudo a gastrectomia vertical, calibrada, o que é vulgarmente chamada SLEEVE, é uma boa solução, porque vamos apenas reduzir a capacidade do estômago, o tamanho do estômago, de forma que as crianças comam menos. Mas sobretudo este tipo de cirurgia tem efeitos metabólicos e hormonais. Retira a fome, aumenta a saciedade, pode controlar algumas doenças metabólicas, como a diabetes. Mas também o bypass gástrico é uma boa alternativa e, sobretudo, com resultados mais fiáveis a longo prazo. E hoje em dia há uma tendência mais generalizada para este tipo de cirurgia, portanto, que, feito em ambiente especializado, em equipas dedicadas a este tema, é uma cirurgia muito segura. As pessoas têm muito medo da cirurgia, por causa das complicações, mas, de facto, em equipas dedicadas, é uma cirurgia muito, muito segura, com taxa de complicações muito baixa e que resolve o problema. Com o atrativo que uma criança tratada da sua obesidade vai beneficiar do tratamento para a vida toda. Coisa que, por vezes, nos adultos não é exatamente igual com esta patologia ou com outras. E torna-se um tratamento, de facto, muito, muito agradável. Eu tenho, pessoalmente, mais de 60 doentes operados a nível da adolescência e posso garantir que os resultados são, de facto, fabulosos e são vidas recuperadas e que vão ter, enfim, uma vivência, um crescimento, uma socialização completamente normal, coisa que a obesidade impediria se nada fosse feito, como acontece em muitos casos.
Oh, doutor, porquê é que esta diferença entre, lá está, uma cirurgia a uma criança de 14 anos ou o bypass gástrico poderá ser uma solução para a vida toda e para um adulto não? Qual é aqui a diferença?
Antes de mais, nós 14 anos é uma data um pouco arbitrária, mas isto tem que ver com o crescimento ósseo. Nós temos de determinar uma coisa que é a idade óssea, e quando as crianças atingem uma idade óssea de madura, o que é por volta dos 14 anos, pode ser um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, aí não haverá já grandes consequências no crescimento físico da criança. Antes disso, é complicado, e daí que apenas os casos muito, muito graves possam ser abordados, e normalmente não são até. Agora, porquê é que as crianças beneficiam mais? Fundamentalmente porque o objetivo do tratamento é modificar comportamentos e as crianças, nestas idades, aderem mais facilmente a padrões de comportamento mais racionais, como a melhora, aprender melhor, portanto, apura o paladar, portanto, educa o paladar para deixar de gostar do doce ou da gordura e, portanto, conseguem compreender e conseguem usufruir e motivar-se para manter comportamentos corretos. Também a parte da componente física é importante, porque as crianças têm que ser estimuladas a ter uma atividade física intensa ou regular, e porque é um dos aspectos chaves para uma vida saudável e com baixo peso. Aliás, num estudo recente, foi calculado que apenas 40% das crianças tinham atividades físicas extracurriculares em Portugal, o que é muito pouco, não é? Teriam de andar a rondar os 100% e menos de metade têm este tipo de atividade, o que é, de facto, deixa, enfim, uma margem de manobra para trabalhar estes aspectos, porque o problema da obesidade é social e, portanto, a solução não será cirúrgica nem médica, é uma questão cultural que tem que ser resolvida junto às entidades competentes e pensada por quem de direito.
Uhum. Ou seja, já agora desculpe-me voltar um pouquinho atrás, pelo aquilo que percebo, este educar do paladar nos adultos é muito mais difícil, é isso?
Com certeza, quando nós temos uma vida já muito em hábitos alimentares que vêm ainda da família, vêm da sociedade, torna-se muito mais complicado sair deles, não é? E mesmo com cirurgias que vão alterar, muitas vezes as cirurgias que nós fazemos alteram o paladar. É muito típico um doente que é submetido a um bypass ficar com, tolera mal o doce, come um bocadinho, quem come uma tableta de chocolate depois de jantar, depois de operado, come um quadradinho e fica enjoado. Há também, por exemplo, uma aversão muito grande, normalmente, à carne com gordura, à carne de vaca, à carne de porco, as pessoas não conseguem comer carne, mas não conseguem porque não é que não possam. Eles conseguem, que é, têm uma aversão antes, quando vêm a carne ficam logo enjoados. Isso é um tipo de efeito hormonal, mas que muitas vezes for formado.
Mas que muitas vezes, desculpe, deixei agora de ouvir, doutor Rui.
Diga.
Mas que muitas vezes, eu não percebi depois o que disse.
Mas que muitas vezes não pode não resultar em função dos hábitos enraizados que as pessoas têm desde a sua infância, desde a sua adolescência, de se habituar a comer daquela forma, porque é socialmente aceite, porque no seu meio ambiente toda a gente come daquela forma e tantas pessoas estão, de alguma forma, integradas num contexto e, por vezes, é difícil fugir dele, não é?
Pois.
E, portanto, algumas... Nem que seja uma doença tão difícil de tratar, sendo basicamente uma doença de caráter genético, portanto, o componente ambiental é muito forte e, portanto, fazem com que as pessoas persistam nos maus hábitos alimentares e físicos, já agora.
Mas já agora, quando falava do acompanhamento psicológico para as crianças, que é muito importante, para um adulto também será?
Para um adulto também é, com certeza. Uhum. Aliás, no, nos nossos tratamentos, todos os doentes que nós operamos são previamente avaliados por uma psicóloga que faz não apenas um despiste do perfil psicológico do doente, que é uma coisa importante para escolher o tipo de cirurgia, mas que vai despistar, por exemplo, as doenças do comportamento alimentar, como sabe, há um conjunto de doenças como a bulimia, ou os ínteros, os petiscadores frequentes, que são difíceis de controlar. São doenças psicológicas, no fim de contas, não é uma doença nutricional, mas têm repercussões nutricionais. Portanto, essas doenças têm que ser tratadas antes de um tratamento cirúrgico.
Ah, ok, ok.
Mas também há um componente de motivação para o comportamento correto. E há pequenos truques que toda a gente, também as crianças, devem adotar, como, por exemplo, é muito, muito conhecido, não comer diante da televisão, porque as pessoas concentram-se no que estão a ver e esquecem que estão a comer. Não ir às compras
com fome,
porque irá comprar mais coisas. Quando vão para a mesa, o psicólogo pode estimular as pessoas a definirem antes de sentar o que é que vão comer. Eu vou comer na minha refeição isto e aquilo, e não comer, enfim, segundo a sua compulsão natural. Portanto, todo este tipo de estratégias são implementadas para que, quer adultos, quer crianças, modifiquem um pouco a sua atitude perante a alimentação, dentro daquela filosofia que nós comemos para viver, não devemos viver para comer, não é? Um pouco.
Exatamente. Doutor Rui Ribeiro, muito obrigada por ter estado nesta noite de insónia e boa noite.
Boa noite, muito obrigado. Boa sorte para o programa. Obrigado.
Insónia na Renascença.
808-500-210 foi para onde ligou o Paulo Monteiro, é do Montijo, tem 35 anos. Boa noite, Paulo.
Boa noite, Sónia. Desde já obrigado pela possibilidade de participação aqui no programa.
Obrigada eu por participar.
Eu também queria desejar os parabéns, portanto, ao Mário, à Tânia e ao Dr. Rui, que falaram anteriormente. Primeiro ao Mário por ter tido coragem de abandonar realmente, como ele disse, o Dark Side of the Force.
Exato.
está realmente do outro lado mal, porque isto, o nome poderá ser um bocado exagerado, mas o que estamos a assumir já há uns anos para cá, principalmente em termos televisivos e toda a publicidade em geral, acaba por ser um terrorismo alimentar, portanto, um terrorismo tendo em conta os conteúdos dos produtos que são mesmo, acrescentam mesmo muito pouco, pelo contrário, como disse o Mário.
Paulo, deixa-me só interromper para lhe fazer uma pergunta, por curiosidade. O Paulo está de alguma forma relacionado profissionalmente com este tema da obesidade infantil? Não?
Não. Mesmo,
Mas é uma questão que o interessa, que lhe desperta o interesse e que o preocupa, pelos vistos, não é? Claro, como deveria preocupar todos.
Sim, porque tenho pensado, portanto, estou no campo da aviação, trabalho na parte logística, com motores de avião, portanto não estou mesmo relacionado com esta área, mas tem-me preocupado realmente a incidência, portanto, a prevalência da doença, portanto isto pode ser considerado mesmo uma doença que acaba por ter depois outros malefícios metabólicos, portanto é mesmo uma doença, é uma epidemia que estamos a assistir. Tal como disse o Mário, é realmente a primeira vez em que, mesmo com todos os avanços, todos os progressos tecnológicos e médicos, que podemos estar a assistir à primeira geração que vai falecer realmente antes dos pais. E não só a mortalidade ser precoce, também a morbilidade, portanto, é uma coisa que nos esquecemos muito, que é não só a redução dos anos de vida, mas principalmente...
A qualidade, não é? A qualidade da nossa vida, ora bem, ora bem.
Portanto, o envelhecer, agora com os 35 já começa a ter realmente muitos cabelos brancos, e bastantes rugas e tudo, mas não é isso que preocupa realmente as pessoas.
Não me faz
a rir. O que preocupa mais as pessoas é deixar de fazerem as coisas, portanto, irmos começando a ter aquele sentimento de perda. E o que eu estou a ver nas crianças é que começam desde muito novos a ter a deixarem poder fazer coisas, jogar à bola como se calhar poderiam jogar se estivessem com uma diferente estatura, portanto, uma diferente composição corporal.
E lá está, e é preocupante mesmo também aquilo que quer o Mário, quer a Tânia referiam, de termos crianças com hipertensão arterial, fígado gordo, apneia do sono, diabetes, portanto é obviamente preocupante e teremos que estar todos atentos e, acima de tudo, prevenir, não é?
Mesmo muito, porque como a Sónia estava a dizer, é realmente muito preocupante. Um dos médicos que eu leio, o Dr. Greger, ele revela nos seus livros que as autópsias que estão a ser feitas mesmo a crianças, portanto, nos Estados Unidos, quando há acidentes de aviação ou outra causa em que surgem autópsias às crianças, o que eles estão a encontrar nas artérias é qualquer coisa de assustador. Portanto, vêm obstruções nas artérias principais que já seriam tanto estatisticamente comparáveis a pessoas com 50, 60 anos.
Bem.
Isto tem crianças com 10 anos, com 15 anos, portanto é assustador isto. É. E como isso não é uma coisa visível para elas, portanto, como ainda visivelmente o que vem é só a banhinha, ou um bocadinho gorduchinhos, ou usarem o tamanho dois números acima, não estão a ver os seus interiores, estão realmente a ficar bastante comprometidos.
Exatamente. Portanto, Paulo... Não, eu ia agradecer-lhe imenso ter ligado para o Insónia e ter partilhado a sua preocupação e ter ligado então 808-500-210.
Obrigado.
Uma boa noite, Paulo.
Eu gostava só de dizer mais uma coisinha.
Diga.
Isto também ganhava-se muito, era com o exemplo dos pais, como a Tânia falou. Portanto, uma das coisas que nunca é tempo perdido, portanto, é passar tempo a cozinhar, porque é sempre divertido. E uma das formas que os pais teriam de ganhar tempo útil com os seus filhos era passar um bocadinho mais tempo a cozinhar com eles e ensinarem também os bons exemplos, darem um exemplo e preparar comidas que até podem ser bastante mais saborosas, portanto, do que as comidas pré-confeccionadas ou industrializadas, porque realmente eles têm fome, as crianças ganham este caráter de obesidade. Andam sempre à procura de nutrientes que não têm.
Estamos sempre no petisquinho, não é? Paulo, muito obrigada por ter participado então,
obrigado,
nesta noite de insónia. Boa noite.
Boa noite, obrigado.
Insónia. Na Renascença. Não conte carneiros, conte histórias.
Altura também para ouvir e oportunidade para ouvir a Catarina Lopes. Há pouquinho conversei com o Dr. Rui Ribeiro. Ora, a Catarina foi intervencionada precisamente pelo Dr. Rui Ribeiro quando tinha 18 anos. Agora tem 21, não é, Catarina?
É sim, olá, Sónia.
Olá, Catarina, boa noite. Obrigada por estares aqui neste Insónia.
Catarina, obrigada eu pela oportunidade.
A Catarina tinha 18 anos e, calculo eu, era obesa?
Eu tinha um bocadinho menos que 90 quilos.
Quanto é que mede?
1,60m.
Ok. Uhum. Portanto, mas não era considerada obesa?
Já era. O índice de massa corporal já era. Mas não era assim tão gordinha como outras crianças.
E porquê? De como é que se chegou, se puder partilhar a sua história connosco, como é que se chegou até aqui esta intervenção pelo Dr. Rui Ribeiro?
Eu desde que nasci, sempre fui uma menina gordinha. Eu já nasci com um bocadinho mais de 4 quilos e foi sempre a aumentar o meu peso. E quando cheguei à parte da adolescência, ainda foi pior e foi sempre a aumentar. Com sorte, a minha mãe já conhecia o Dr. Rui e levou-me lá quando eu tinha 18 anos para ser assistida por ele.
Uhum.
E foi assim que comecei nesta viagem.
E como é que foi esta viagem, Catarina?
Eu tenho a dizer só coisas boas. Isto foi uma mudança de vida completa. Isto foi uma mudança de autoestima. Isto foi uma Catarina que não gostava de si, não saía, não fazia nada, para uma Catarina que gosta de si. E é uma mudança a 360.
Que bom, que bom. Teve receio de... Que tipo de intervenção é que fez já agora? Há pouco falámos em duas diferentes.
Sim, é verdade. Eu fiz um sleeve gástrico, como o Dr. Rui mencionou, em que o estômago fica mais pequenino, fica na forma de uma manga. E que nos proíbe de comer mais do que devíamos.
E resulta, portanto?
Sim, sim. Resulta porque toda a gente me diz: Catarina, comes tão pouco, parece um periquito.
Mas come muitas vezes ao dia, Catarina? Ou não? É? Vai...
Não, sim. Vou petiscando de vez em quando, vou comendo coisinhas mais pequeninas durante o dia.
Qual foi assim a grande diferença? Só para nós termos, visualizarmos.
Sim.
O que é que, imagina, o seu almoço aos 18 anos e agora, por exemplo?
O meu almoço aos 18 anos, então, se calhar era um bife de peru ou um bife de frango, com arroz, com batata frita, com um bocadinho de salada para não ficar muito mal. E agora nem isso é. Tem de ser muito pouco. Eu deixei de comer carne, entretanto, no processo, porque não conseguia digerir bem os pedaços de carne. E pronto, uma sopa é mesmo o melhor, para ser sincera. Mas um peixinho, uns verdes, coisa pouca.
Mas não quando muito. Diz coisa pouca, é porque não sente mesmo fome.
Não, eu fica não sinto saciada. Mesmo fome. Sim, eu tenho de me obrigar a comer, porque não tenho fome.
Bem, realmente então é uma grande mudança. E houve esse acompanhamento também psicológico que o Dr. Rui Ribeiro falava, não é?
Sim, sim. O Dr. Rui disponibilizou a sua equipa para me ajudar neste processo, desde o acompanhamento psicológico ao acompanhamento nutricional, que teve de haver antes da cirurgia e depois da cirurgia.
E, portanto, Catarina, resumindo e concluindo, hoje temos uma nova Catarina que gosta de si própria, o que é fantástico, não é?
Sim, sim, é isso mesmo, sem dúvida, muito melhor.
Catarina, obrigada por ter partilhado a sua história nesta
obrigada
noite de insónia.
Eu,
um grande beijinho e uma boa noite.
Tá, obrigada, boa noite.
Boa noite.
Tchau, obrigada.
Insónia, na Renascença.